A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Thiago Medeiros e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. E esse programa é especial. Isso porque a Ouvidoria do Senado acabou de completar no último mês 5 anos de existência. E a Ouvidoria existe para dar voz ao cidadão, para que as pessoas participem do processo legislativo e contribuam para o debate das questões mais importantes que estão em discussão no país. Por isso, essa parceria com a Rádio Senado, levando a você, nosso ouvinte, o programa Espaço Ouvidoria. E para falar um pouco mais sobre o trabalho da Ouvidoria nesses 5 anos, a gente convida a ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás.
Estamos comemorando 5 anos da Ouvidoria Geral do Senado e aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colegas senadores e senadoras pela disposição em atender aos nossos convites para participar do programa. Temos buscado promover o aperfeiçoamento nas atividades da Ouvidoria do Senado, o que contribui também para ampliar a transparência da Casa e o acesso do cidadão aos senadores. Neste primeiro semestre de 2016, nós já recebemos mais de 35 mil manifestações. Dessas, mais de 15 mil foram respondidas diretamente pelo Alô Senado e quase 20 mil foram respondidas após consultas e pesquisas a áreas específicas. Somente sobre o impeachment já foram mais de 6 mil manifestações, além de quase 2 mil opiniões sobre a crise política pela qual o Brasil está passando. A divulgação desses números é importante porque o nosso papel não é apenas o de coletar questionamentos. Se o conteúdo que nos chega não for considerado e não for usado com eficiência, não estaremos cumprindo o nosso papel diante da população.
É isso aí. E a gente lembra que você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Registre a sua participação, que depois a gente aqui da Rádio Senado liga para você e grava a sua dúvida, para que ela seja respondida aqui pelos senadores. Então vamos à primeira participação de hoje. Quem pergunta é o Jorge da Paixão Marques. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Então a pergunta que eu formulo ao senador é o seguinte: o jogo existe e não paga imposto. Por que não é legalizado? Então por que que não legaliza o jogo para que passe a pagar imposto?
Obrigado, Jorge, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. E o Jorge trouxe para a gente uma questão bem atual. A legalização dos jogos de azar está sendo debatida pelo Senado. Um projeto sobre o tema está prestes a ser votado pelo plenário nos próximos dias. O assunto é polêmico e divide a opinião dos senadores. Quem vai começar respondendo ao Jorge é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O senador é o autor da proposta que legaliza os jogos de azar no Brasil, como cassinos, bingos e o jogo do bicho. Vamos ouvir o senador Ciro Nogueira.
Esse projeto ele vem trazer para a legalidade tudo que já existe no país. Hoje você vai em toda esquina, tem apontador de jogo do bicho, bingos clandestinos, as pessoas apostando online pelo computador, com sites fora do país. No país hoje, para cada R$3 que é apostado no Brasil, 2 são de forma ilegal, fomentando o crime, fomentando a ilegalidade, proteção de polícia ao crime organizado, sem o menor benefício à sociedade. As pessoas que trabalham lá, os apontadores de jogos, as pessoas que trabalham isso, não tem menor contribuição para INSS, por exemplo. Pior, ninguém paga imposto nesse país. Um volume de recursos gigantesco, a gente estima que pode beirar os 20 bilhões de reais que poderiam estar sendo arrecadados pelo país, estão sendo hoje só apenas objeto de contravenção e fomentando aí sim a lavagem de dinheiro no nosso país. No momento que o país está tão carente de recursos, de perca de arrecadação, seria um incremento bastante positivo na arrecadação. Mas o que eu acho que é o mais positivo desse projeto é a geração de emprego e renda, que em torno, a gente estima em torno de quase 400 mil postos de trabalho podem ser criados no nosso país e de uma forma legalizada, ao contrário do que acontece hoje. Porque não é permitir ou não no Brasil, é uma realidade que já existe, esse jogo já existe. O Brasil é um dos países que mais se joga no mundo e de uma forma ilegal, trazendo todo tipo de malefício à sociedade. Binho ficaria limitado ao número da população por cidade, né? Estaria legalizando o jogo do bicho, a criação de cassinos, legalizando o jogo online, colocando na prática tudo aquilo que existe de jogo hoje na legalidade. Lógico que as pessoas vão ter que receber suas concessões, não é abrir em toda esquina como acontece aí, vai ter uma concessão, não vai ter cassino em toda esquina, até porque os cassinos têm um limite muito grande. Porque hoje, por exemplo, um cassino não é só você chegar, tirar as mesas do restaurante e botar máquina. Cassino, para funcionar, apenas 10% da sua área pode ser para jogo. O resto tem que ser arena esportiva, restaurantes, quartos. Então é toda uma infraestrutura de bilhões de reais. Não pense que vai ter um cassino em cada esquina. Eu acho que vão ser poucos os cassinos no país, porque o investimento é gigantesco. Com certeza, isso aí nós vamos criar mecanismos. Vai ter uma agência reguladora no país, criando os mecanismos. Não é só aprovar o projeto no dia seguinte, já está o jogo permitido no país. Não. Vamos ter, as pessoas vão ter que se legalizar, se mostrar idôneas, pessoas que têm condição de bancar as apostas. Tem toda uma legislação que o governo federal irá ainda desenvolver.
A gente ouviu o senador Ciro Nogueira sobre a legalização de jogos de azar. Mas o tema não é consenso no Senado. Alguns senadores defendem que a proposta tem que ser discutida com mais calma. Uma delas é a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Vamos ouvir.
Em relação à liberação dos jogos, esse é um problema que também considero crucial. Não é a primeira vez que a matéria vem à pauta. E sempre que a matéria vem à pauta, ela vem exatamente dessa forma, tentando aprová-la rapidamente, sem que possamos desenvolver um debate mais seguro, um debate que discuta não apenas o quanto de recursos essa decisão poderá trazer para os cofres públicos, mas um debate que seja capaz também de localizar quais os problemas que essa matéria e essa decisão poderá trazer também para o Brasil. O projeto de lei, primeiro, ele legaliza todo tipo de jogo no Brasil, do bingo ao cassino, ao jogo do bicho, todos os jogos serão legalizados. Segundo, não há determinação geográfica para que esses jogos, por exemplo, cassinos, possam ocorrer, não. Todo o Brasil, essas atividades poderão se desenvolver. Então, acho que discutir isso em poucos dias, votar uma matéria tão delicada, tão perigosa, é extremamente grave. Nós não podemos deixar que essa matéria seja votada dessa forma. Se por um lado é certo que o Brasil vive uma crise econômica, que a União, os Estados brasileiros têm visto a sua arrecadação minguar, por outro lado, não podemos aprovar de forma assodada um projeto cujo impacto social é tão forte como esse da legalização do jogo. Quem é que não sabe que os jogos de azar andam de mãos dadas com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, andam de mãos dadas com a lavagem de dinheiro. Aliás, boa parte dessas casas abertas de jogos nada mais serve do que para lavar dinheiro. Todos sabem disso e qual é a capacidade do Estado brasileiro em fiscalizar essas atividades. Muito pouca. Então eu creio e espero que nós todos e todas tenhamos muita responsabilidade para com o nosso país e não votemos de forma tão assodada, absurda, uma matéria de tamanha relevância e complexidade como é também a legalização dos jogos do Brasil.
Obrigado, senadora Vanessa Graziottin. A expectativa é que esse projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil seja votado até o fim deste mês. O relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que ainda vai ouvir instituições como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para concluir o parecer e então colocar o projeto em votação no plenário. Passamos agora à próxima participação. É do nosso ouvinte Orlando Barreto, da cidade de Salvador, na Bahia. O Orlando pergunta sobre a qualidade dos produtos que o brasileiro tem à disposição no mercado interno. Vamos ouvir.
Muito bem que nas exportações o material que vai para o exterior ele é de ótima qualidade, muito bem cuidado. Então, o que não acontece aqui no supermercado, quando nós vamos ao supermercado, o que se tem aqui no país, na verdade, é de péssima qualidade. Enquanto se exporta o melhor de ótima qualidade para o exterior e, em verdade, é muitíssimo barato, porque tem que disputar mercado internacional. Para mim, isso soa como uma traição ao nosso país. É isso que eu gostaria que os senadores da nossa República comentassem sobre isso. Como fica essas exportações aqui para o nosso país quando nós usamos o pior, principalmente nos alimentos?
A gente agradece ao Orlando, lá de Salvador, pela participação no nosso programa e convida a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e que também preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, para responder à pergunta do Orlando. Vamos ouvir a senadora Ana Amélia.
Orlando, parabéns pela sua pergunta, porque ela vai direto na defesa dos interesses do consumidor. Há muitos anos, eu como jornalista, sempre cuidei da exportação de produtos alimentícios do chamado agro, seja café, suco de laranja, seja as carnes, carne de boi, carne bovina, carne suína, carne de frango, carne de aves de um modo geral. O controle de qualidade na exportação é o mesmo controle de qualidade dos grandes grupos que trabalham com alimentos no Brasil. Portanto, e uma grande empresa que tem uma marca para zelar, ela tem o zelo da controle da qualidade. A fiscalização, o chamado CIF, Sistema de Inspeção Federal, ele existe e é rigoroso. E essa inspeção é feita por fiscais federais agropecuários. Da mesma maneira como a carne desses grandes grupos vendidas nos mercados brasileiros, ela também é submetida. Eu entendo que você, essa sua preocupação deva prevalecer. Você tem preocupação de não ter incentivo para exportação. E por quê? Você sabe quanto mais você exporta um produto elaborado, um produto acabado, como por exemplo a carne? A carne você precisa bater o animal, precisa fazer cortes, precisa embalar. É melhor que você venda a carne assim, porque você está agregando valor. Ao agregar valor, você está gerando mais empregos, você está contribuindo com impostos, com IPI, com ICMS no seu estado ou no seu município. O incentivo à exportação, ele tem um valor para estimular o setor a produzir mais competitivamente, porque o custo Brasil hoje é muito caro. Os custos portuários são caros, a burocracia no Brasil é cara, toda a legislação é muito onerosa para a produção, o famoso custo Brasil. E esses mesmos custos não incidem sobre produção de frangos da França, não incidem sobre produção de outros produtos, sobre carnes na Argentina ou no Uruguai. Então, o incentivo da exportação, ele deve prevalecer, deve continuar, porque é uma compensação às perdas que o exportador tem por conta da logística, que é muito cara.
E com a participação da senadora Ana Amélia, chegamos ao fim do programa de hoje. Mas antes, a gente chama novamente a senadora Lúcia Vânia, ouvidora do Senado Federal. Senadora Lúcia Vânia.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Senado e principalmente obrigada aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-6122-11. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência. O Espaço Ouvidoria vai ao ar na última sexta-feira de cada mês. Até a próxima.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.